As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, um homem terá conseguido burlar um casal de idosos residente na freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, recorrendo a um esquema relacionado com vacinas contra a Covid-19 e depois ao fazer crer que algumas notas estavam prestes a sair de circulação. Terá acontecido durante a tarde desta quinta-feira. Por aquilo que a ERC apurou, o indivíduo terá mesmo conseguido fugir com algum dinheiro, isto depois de ter ganho a confiança dos burlados que, de boa fé, caíram no conto do vigário. Entretanto, a Guarda Nacional Republicana já foi chamada ao local. Não foi possível perceber se o indivíduo se encontrava sozinho ou se tinha alguém a aguardá-lo na sua viatura. Tenha, por isso, muita atenção e não abra a porta a estranhos em circunstância alguma, principalmente se lhe disserem que está em causa a vacinação contra a Covid-19 ou numa tentativa de trocar notas. Contacte as autoridades assim que tenha essa possibilidade, procurando reter em memória as principais características físicas dos potenciais burlões e a matrícula da viatura onde se fazem transportar. Continuam as buscas para encontrar José António da Conceição Maria, um senhor de 80 anos de idade que desapareceu de Abrantes ao início da tarde da última terça-feira. Tal como a ERC adiantou, em tempo oportuno, o homem foi visto pela última vez na Travessa dos Oleiros, perto da sua residência, sendo que seguia em direção ao hipermercado Continente. José Conceição Maria sofre de Alzheimer e tem ainda problemas do foro cardíaco. Neste processo de buscas que está em curso, registro para a presença da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, dos Bombeiros de Abrantes e ainda de elementos da União de Freguesias de Abrantes e Alfarredo, sendo que estas equipas estão divididas por diversas zonas, neste caso na encosta da Barata e ainda no Barro Vermelho e zona desportiva. Em indicações prestadas à ERC, a esposa do desaparecido referiu que o marido, quando saiu de casa, vestia uma camisa xadrez, calças escuras e usava um boné branco. Qualquer informação sobre o paradeiro de José da Conceição Maria poderá ser transmitida à PSP, à GNR ou então aos Bombeiros de Abrantes.
Rádio ERC, a primeira a informar.
É notícia Rádio ERC. Vai nascer outro espaço comercial na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, em Tomar, precisamente no lado oposto ao Bricomarché, que refira-se está em processo de construção. O futuro investimento, que já está licenciado pela autarquia na Bantina, é do setor automóvel, com oficina e comércio de componentes. Ao que tudo indica, em breve irão começar os trabalhos para a sua edificação. Entretanto, e por falar do Bricomarché, por aquilo que a nossa redação apurou, os promotores pretendem que a obra esteja concluída em finais de maio, início de junho. Estará em causa a criação de cerca de meia centena de postos de trabalho. Já no que diz respeito ao Aldi, multinacional alemã de supermercados, o processo ainda não está totalmente licenciado, o que só irá acontecer quando o novo plano diretor municipal for efetivamente uma realidade. Mas, que fique claro, este é um investimento que também já não foge a tomar.
Rádio ERC, informação.
Há mais 6 infecções Covid-19 no Médio Tejo, segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública. Dentre estes recentes contágios, 4 foram detectados em Tomar e 1 no Entroncamento e no Sardual, num total de 12.680 casos desde a chegada da pandemia. 235 continuam ativos. O número de recuperações, 12.059, continua sem alteração, a lamentar 371 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Alcanena continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 73, seguindo-se Torres Novas, com 35, Ferreira do Zêzere, Abrantes e Tomar, todos com 29. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.992 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 3 infecções ativas. Tomar, 2.471 casos, com 2.389 recuperados, 53 óbitos, 29 infecções ativas. Torres Novas, 1.967 casos, 1.872 recuperações, 60 mortes, 35 infecções ativas. Abrantes, 1.504 infectados, 1.407 estão curados, a lamentar 68 mortes, 29 infecções ativas. Entroncamento, 1.087 infecções, 1.038 recuperados, 21 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 900 recuperações, 38 vítimas mortais, 73 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 566 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 261 casos, 248 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Setúbal, com 178 casos, 160 recuperados, 5 óbitos, 13 infecções ativas. Constância, 164 infecções, 160 das quais recuperadas, 3 mortes, apenas uma infecção ativa. Foram detectadas mais 22 infecções na Luzira e do Tejo, 10 das quais em Santarém, 4 em Rio Maior, 3 em Almeirim, 2 em Corus e Salvaterra de Magos e 1 na Golgã. Estão em causa, até agora, 12.334 infecções, 169 ainda ativas. As autoridades de saúde deram alta a mais 36 pessoas, numa globalidade de 11.783. Um dos indicadores positivos da recente atualização do agrupamento de centros de saúde da Luzíria tem a ver com o facto de não se registarem óbitos desde o dia 7 de março, uma sequência que se tem repetido ao longo das semanas mais recentes. Ainda assim, há já a lamentar 382 vítimas associadas a esta pandemia, 150 das quais apenas no concelho de Santarém, enquanto que Corus lamenta 62 mortes e em Rio Maior são 51.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais 18 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19 naquela que é a mais recente atualização da Direção-Geral da Saúde em torno do impacto pandémico no nosso país. Até agora, nesta trágica globalidade, já se lamentam 16.635 óbitos. Refira-se que 15 das vítimas residiam em Lisboa e Val do Tejo, enquanto 3 eram do Norte. Quanto a novos casos, foram detectados mais 627, num total de 812.575 contágios. Destes, 51.744 estão ativos. Em Lisboa e Val do Tejo foram descobertas mais 283 doenças. No Norte há mais 179. No Centro foram 89. Seguem-se os Açores com 34, a Madeira com 18, no Algarve há mais 13 contágios e no Alentejo são mais 11. Há nesta altura 1.102 pessoas internadas, das quais 273 em cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
A Feira Semanal de Tomar deverá regressar à sua normalidade no próximo 2 de abril. Pelo menos é essa a expectativa da autarquia nabantina, ainda que condicionada a eventuais diretrizes contrárias por parte da Direção-Geral da Saúde. A verdade é que já houve registro para o regresso ao ativo dos vendedores de plantas hortícolas e de sementes, seguindo-se neste processo o comércio de árvores de fruto e ainda de animais vivos. Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar com responsabilidade nesta área de mercados e feiras, fez para a ERTS uma perspectiva possível em torno do futuro próximo.
Encerramos a Feira Semanal no dia 15 de janeiro e até à semana passada não houve vendedores a regressarem à Feira Semanal. No entanto, atendendo à altura propícia para a realização das hortas, as plantações, regressaram na passada sexta-feira, portanto dia 5, as plantas de corte, as plantas hortícolas e as sementes. Esta semana vamos fazer regressar as árvores de fruto e os animais vivos. Agora, de uma forma faseada, vamos retomando a feira semanal, também condicionados, de certa forma, com as orientações que iremos receber da Direção-Geral de Saúde, das autoridades competentes, e, em princípio, na próxima semana, dia 19, iremos fazer regressar também os vendedores ocasionais, aqueles que habitualmente vendem no mercado e nós denominamos fazendeiros, para depois, de forma progressiva também, fazermos regressar todos os outros. Portanto, depois estou em crer que provavelmente na sexta-feira santa, portanto dia 2 de abril, já consigamos ter a feira semanal a funcionar em pleno. Vamos ver. É essa a nossa vontade, portanto não há interesse nenhum em ter a feira semanal suspensa, está suspensa, motivado pelas razões que já apontei, e daí, logo que seja possível a retoma, iniciaremos este processo de regresso dos vendedores, dos operadores do mercado à feira semanal. Portanto, a vida deles é esta, o ganha-pão é este, é os mercados de Levante, os mercados ocasionais, e nós estamos atentos e sensíveis a isso. Agora, também não podemos estar a violar uma norma que nos é imposta pela autoridade competente. É certo que isentámos, durante este primeiro semestre de 2021, todos os operadores da feira semanal, da feira grossista, do mercado diário, enfim, para também fazer um bocadinho de face às despesas que vão tendo e ao facto de não haver atividade comercial nestes espaços, nestas feiras.
Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, pretende que o atual centro de vacinação contra a Covid-19, situado no centro de saúde local, seja transferido para o pavilhão dos bombeiros. Foi sempre encarado pela autarquia como a primeira opção em todo este processo. E o resultado está à vista. Efetivamente, no centro de saúde não estão reunidas as melhores condições, principalmente para quem tem de aguardar pela sua vez. No exterior, já chegaram mesmo queixas à autarquia, queixas essas remetidas ao agrupamento de centros de saúde da Alzira do Tejo. Paulo Queimado diz aguardar desenvolvimentos.
Tem a ver com o centro de vacinação, portanto está a ser feito no nosso centro de saúde, pela falta de condições, aliás, aquela área de espera na rua, principalmente para pessoas mais idosas, não parece que seja todo uma solução e, portanto, os dias mais frios, inclusivamente com chuva, as pessoas têm que estar debaixo do telheiro a aguardar a sua vez de vacinação e, portanto, já tivemos, inclusivamente, aqui alguns reportes por parte de familiares, já transmitimos a quem direito, já falamos, inclusivamente, já falei diretamente com a coordenação e com, inclusivamente, a Proteção Civil Distrital, no sentido de tentar perceber se não conseguimos definitivamente passar o centro de vacinação para onde tínhamos proposto inicialmente, que era no centro de saúde. E, portanto, toda a logística que nós já tínhamos preparada para montar o centro de vacinação no pavilhão dos bombeiros, e isto é uma coisa que já percebemos todos, que não vai ser passageiro, que não é uma coisa temporária e não é uma ou duas semanas em que a situação se vai manter, isto vão ser largos meses, e, portanto, disponibilizei da parte do município todos os meios e recursos para que este centro de vacinação no pavilhão dos bombeiros fosse uma realidade. Aquilo que nos vai ser transmitido é que há uma dificuldade em acesso à VPN, eventualmente, e, portanto, já disponibilizei também os nossos recursos informáticos para puxar uma linha dedicada do centro de saúde para o pavilhão dos bombeiros, para que o sistema informático possa funcionar em pleno também no pavilhão dos bombeiros. Portanto, estamos só a aguardar, eventualmente, uma decisão por parte do ACE, e é quem aqui decide sobre esta matéria, para essas pessoas, pelo menos, terem mais condições durante o tempo de espera que, a meu ver e a nosso ver, eu penso que falo por todos, logicamente, não estão com as condições dignas para que pessoas mais idosas possam fazer este tempo de espera para ser vacinadas.
O sistema de videovigilância da floresta no distrito de Santarém, o Ciclope, está suspenso desde o início de fevereiro porque o Ministério da Administração Interna não se entende sobre quem deve pagar a fatura de manutenção do sistema. Situação que leva a que o distrito fique às escuras e com os seus níveis de proteção diminuídos. A denúncia é do Partido Social Democrata, que já pediu explicações ao Ministro da Administração Interna. Esta missiva tem como primeiro subscritor o deputado Duarte Marques, eleito pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República. Em declarações à ERTE, Duarte Marques refere que há um claro desentendimento de competências e responsabilidades entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana quanto à responsabilidade da operação do sistema ao seu acesso e à contratação e renovação da respectiva manutenção.
Segundo nós fomos informados, trata-se do contrato de manutenção do sistema que, no fundo, caducou sem que as entidades responsáveis chegassem a um entendimento sobre quem é que deveria assumir a responsabilidade e o pagamento deste novo contrato. Entretanto, por indecisão, por um problema de egos, um problema de capelinhas, o Distrito de Santarém está com o sistema em baixo e, portanto, 80% das câmaras de filmar não funcionam. É um absurdo completo e, sobretudo, quando se trata de duas entidades sobre tutela do mesmo ministro, do Ministro da Administração Interna. Neste caso é a GNR, a Guarda Nacional Republicana, que por lei tem agora a responsabilidade da vigilância, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu chamo a atenção que este sistema foi pago e financiado pelas duas unidades intermunicipais, a Uzine e no Médio Tejo, com recurso a fundos comunitários. Chegou ao fim esse programa e era preciso, e eu tenho a certeza que as autoridades alertaram, autoridades distritais, chegou ao fim esse programa e era preciso saber quem é que assume a partir de agora a responsabilidade sobre a operação do sistema. Infelizmente, não me parece que não há um entendimento, e o que nós sabemos é que a empresa que tinha o contrato deixou de funcionar e, portanto, a manutenção foi posta em causa e, neste momento, das 16 câmaras, só 3 é que funcionam. O Ministério é o principal responsável. Isto é uma entidade que depende do mesmo Ministro, a GNR e a ANPC, que as duas, até agora e bem, têm tido acesso ao processo, ao sistema, à informação. Recordo que este sistema está instalado no Codoste de Santarém, está assediado em Almeirim, e a sala de situação da GNR tem acesso, tem um joystick próprio para aceder a estes vídeos, a estas imagens e a esta informação. E, portanto, a partir de agora, o que devia acontecer era o Ministério dizer, olha, é a GNR ou a ANPC que paga, ou partilhem as despesas, ou então não sei porque é que serve uma Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, se não servir para pagar despesas que são de comuns a diversas entidades, não sei para que é que serve. Portanto, isto aqui é ridículo, os portugueses não deviam estar sujeitos a isto. Isto revela a falta de liderança que há neste momento no Ministério da Administração Interna, sobretudo a falta de liderança e também a falta de planeamento, porque esta situação já se esperava, já se sabia, infelizmente não foi acautelada, e portanto desde o início de fevereiro que o Distrito de Santarém está sem videovigilância. É um disparate absoluto.
Dois homens de 29 e 36 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga. Aconteceu na localidade de Milagres, Conselho de Leiria. No decorrer de uma fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o condutor de um veículo. Ao verificarem que o homem demonstrava algum nervosismo, os operacionais realizaram uma busca à viatura e uma revista ao automobilista, tendo sido encontrado produto estupefaciente, nomeadamente 16 doses de anfetamina, motivo que levou à sua detenção em flagrante e à apreensão de um telemóvel, 865 euros em numerário, assim como o próprio automóvel. Ainda no decorrer desta ação, foi possível apurar que no dia 2 de março, o mesmo indivíduo, de 29 anos, tinha sido detido pelo mesmo tipo de crime, na localidade de Regueira de Pontes, tendo sido apreendidas 34 doses de anfetaminas. No seguimento das diligências policiais e atendendo à reincidência do ilícito criminal num curto espaço temporal, foi realizada uma busca à residência do arguído, que culminou na detenção de um segundo homem de 36 anos que se encontrava no imóvel e que estava na posse de 19 doses de haxixe e 7 de anfetaminas. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de dar a conhecer um projeto do Instituto Politécnico de Tomar, com o acrónimo Water River Tour. Trata-se de um projeto integrado no Tecniart, Centro de Investigação em Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico de Tomar. Registado no Sistema Científico e Tecnológico Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, e classificado com muito bom. O projeto Water River Tour é financiado pela FCT de 2021 a 2023, através do Tecniart, e tem como foco o turismo náutico. É constituído por uma equipa multidisciplinar de 8 investigadores com valências científicas-chave, como sejam o turismo, o património, o planeamento, a inovação, a conservação, a multimédia e o ambiente, sendo que são áreas que enriquecerão todas as valências necessárias e aplicadas ao turismo náutico. Do ponto de vista das discussões mais teóricas, vários são os autores que referem e definem o turismo náutico. A própria OMT, Organização Mundial do Turismo, centra o turismo náutico nas atividades e práticas turísticas ligadas ao meio aquático, portanto, ao recurso água, sendo que, inclusivamente, na Estratégia Turismo 2027, a água é um dos 6 ativos estratégicos e diferenciadores do destino de Portugal. Portanto, significa que o projeto Water River Tour assenta na gestão sustentável da água enquanto recurso importante na estratégia do turismo náutico. E neste sentido, o turismo náutico é aqui entendido como um importante produto dinamizador do território. O turismo náutico, sem dúvida, tem suscitado um interesse crescente por parte de diversas entidades, por ser considerado uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável territorial. O mesmo acontece com o recurso água, rio, que é estratégico também de dinamização turística e até encarado como recurso identitário da região. Basta referir a extensão de cerca de 30 km que temos de Albufeira de Castelo Bode, onde é possível desenvolver produtos turísticos associados ao rio. E ao mesmo tempo potenciar a atratividade do Médio Tejo, não só por esta via, mas também pela promoção e valorização dos recursos patrimoniais, naturais, culturais e ambientais. Portanto, o que se pretende é evidenciar o turismo náutico no sentido de se conhecer e compreender o estado atual deste segmento turístico, também contribuir para a promoção e valorização do património cultural, natural e ambiental, no sentido de se perceber a relação do produto turismo náutico com a própria valorização dos recursos existentes no Médio Tejo. E ainda disseminar conhecimento sobre a importância do turismo náutico no sentido de se identificar de futuro novas oportunidades de criação de produtos turísticos associados ao rio, favorecendo desta maneira a ação estratégica do Médio Tejo. Claro que todo este campo de ação só será alcançado através da dinâmica turismo náutico e recursos endógenos do território e encarado nas lógicas da atividade económica, social, cultural e ambiental.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.